Olá pessoal, sou Daniela Abreu e venho trazer alguns relatos assombrados para vocês. Eu continuo postando relatos semanalmente na Aurelo para assinantes. A assinatura custa R$ 5,00 mensais. Já tem muita coisa gravada lá. Para ter uma noção, este aqui é o episódio 336 e lá já estamos no episódio 356. 20 episódios a mais, então muita coisa para vocês, quem quiser maratonar. Mudando de assunto, tem as caixinhas de mensagens aqui no Spotify e eu vejo que tem algumas perguntas, mas infelizmente o aplicativo não dá a opção de responder. Uma das perguntas mais frequentes que recebo é: como faz para enviar relatos? Gente, é no e-mail assustadoramente@outlook.com. O endereço eu vou deixar aqui na descrição, abaixo do episódio. Todos os relatos que estão na Aurelo também estão disponíveis de forma gratuita no YouTube do podcast. Se você puder, siga o Instagram do podcast, entre para o grupo do Telegram. Todas as informações estão na descrição do episódio. Recado dado, vamos para os relatos de hoje. A Mulher de Branco. Esse relato é verídico. Meu nome é Henry e atualmente eu tenho 24 anos e moro em Fortaleza, no Ceará. O que eu estou prestes a contar aconteceu comigo por volta dos 17 anos, em 2017 ou 2018, não me lembro muito bem. Tenho vários primos, mas tem um, em especial, que eu sou muito ligado desde criança. Eu tinha o costume de dormir lá na casa onde ele mora com meu tio, o pai dele. Eles moravam em um apartamento que era um daqueles imóveis do programa Minha Casa Minha Vida do governo federal, com 2 andares. O apartamento tinha sala, logo na entrada, e dela dava para ver a cozinha, que ficava à esquerda. Tinha um corredor que dava acesso aos quartos. No fim do corredor, havia o quarto do meu tio, e ao lado direito desse quarto, havia o quarto do meu primo, que ficava de frente ao banheiro, que era do lado esquerdo ao quarto do tio. Vocês entenderam, gente? Eu não entendo nada quando coloca direito e esquerdo. Enfim, tinha um total de 5 cômodos, 2 quartos, sala, cozinha, banheiro. A casa dele ficava em cima. Antes de entrar, tinha que passar pela portaria e depois ir pelo bloco onde a casa se encontrava. Antes de entrar, havia uma escada na entrada para dar acesso ao andar de cima. Assim que subia, já dava de frente à porta da casa deles. Havia mais 2 portas ao lado direito que pertenciam aos apartamentos vizinhos. Eu e meu primo chegamos lá por volta das 18 horas. Ao chegar, ligamos o PS2 para jogar Tekken. E sempre conversávamos abobrinhas, coisa de moleque mesmo, besterol. Depois eu fiquei lá no sofá mexendo no Instagram e meu tio se serviu com café e sentou-se na poltrona perto do sofá e meu primo em outra poltrona ao lado. Eis que eles começaram a falar sobre uma tal mulher de branco com quem meu tio supostamente conversava. Eu não dei muita bola para isso, pois eu estava muito vidrado no celular. E também eu sou bem cético, apesar de não duvidar mais dessas coisas. O meu tio dificilmente falava qualquer coisa sobre essa mulher. Não dizia nem sobre o que falava com ela. Nisso, meu primo me perguntou se eu estava duvidando, apesar de eu não ter dito nada. E só ter feito uma cara de que não tá comprando a história, sabe? Nisso, ele me entregou, dizendo ao pai que eu não estava acreditando. Mas meu tio apenas mudou de assunto. Eles ainda passaram um tempo conversando ali, ao meu lado. Depois de algum tempo, eles já haviam ido dormir. Só estava eu na sala, deitado no sofá, ao lado da janela. Quando comecei a perceber, de canto de olho, algo muito branco passando para lá e para cá. Toda vez que eu me virava para olhar, aquilo sumia. Eu estava até pensando que era um deles, mas como eu disse, eles estavam dormindo e aquilo estava do lado de fora. Todos o condomínio também estavam dormindo, não havia ninguém lá fora. Estávamos no 2º andar. Também não tinha nenhum varal com roupas estendidas, no caso de alguém pensar que poderia ser isso. Fiquei bastante assustado com a visão. Dei um pulo e fui correndo para o quarto do meu primo para dormir. Ainda da janela do quarto dele, eu estava vendo aquela coisa branca passando para lá e para cá. Não sei como, mas eu fechei os olhos e dormi. Eu não tenho esse costume, mas no meio da noite aconteceu de eu acordar e eu ouvi um barulho de batidas na porta do quarto. 3 batidas que se repetiam compassadamente. Em silêncio, acordei meu primo, empurrando ele para lá e para cá, até ele acordar. Mesmo estando sonolento, ele acordou, e eu fiz um sinal perguntando se ele estava ouvindo aquilo. Ele acenou confirmando. Aquilo ainda continuava batendo na porta, em pequenas pausas, de 3 em 3 segundos, mais ou menos. Nisso, nos levantamos e ficamos de frente para a porta. Perguntei para ele, bem baixinho, se era o tio pregando peça, mas ele logo disse que não, até porque o pai dele já tem mais de 60 anos e não é de fazer coisas tão infantis assim. Ele é muito legal, mas ainda assim é um pouco sério demais para fazer isso. Então combinamos que no final da batida, eu giraria a chave e ele abriria a porta. Fizemos isso, e assim que a batida estava terminando, abrimos a porta e só havia o corredor, totalmente escuro. E a porta do quarto do meu tio estava fechada, trancada. Não tinha como ser ele. A porta dele tem um defeito que sempre que abre ou fecha, faz um barulho muito alto. Por isso ele sempre tranca por causa do vento. Mesmo assim, meu primo bateu na porta dele, dizendo:
"Pai, ela tá chamando o senhor."
Nisso, o meu tio acordou, abriu a porta e foi se deitar na sala, lá no escuro. Depois disso, ainda continuei indo para lá, para casa deles, mas eu não me lembro de ver ou ouvir isso acontecendo novamente. Só sei que não foi coisa da minha cabeça, porque meu primo tocou a maçaneta da porta. Ele também sentiu aquele tremor de cada batida que aquela criatura dava. Acredito eu se tratar de um demônio com forma de mulher, de véu longo e branco. Recebi esse relato no e-mail. A presença fria. O meu relato não é apenas um episódio, e sim a minha vida até agora. Tudo começou quando eu tinha 4 anos de idade. Eu tive um problema de saúde. Meu rim era dilatado. Eu me lembro que a dor era insuportável. Era como se tivesse uma faca rasgando o meu rim, de dentro para fora. Fiquei internado por 3 meses por conta de complicações após 2 cirurgias. Na terceira, deu tudo certo. Quando voltei para casa depois desses 3 meses, era como se tudo tivesse mudado. Sentia como se eu estivesse sempre à beira da morte. Era uma sensação gelada, como se todos os dias estivessem com 14 graus. Essa sensação me acompanha desde então. Com 5, 6 anos, eu comecei a ver muitos filmes de terror, principalmente à noite. Eu tinha net e o canal era bloqueado, mas eu acabei descobrindo a senha. E todas as noites via os filmes de terror que eram muito pesados, como Sexta-feira 13, Terror no Pântano, dentre outros. E hoje, reassistindo a todos, nem era tão assustadores assim, mas para uma criança daquela idade, era, e muito. Um dia eu fui assistir ao filme Evocando Espíritos, que foi o primeiro que vi envolvendo o sobrenatural. Juro que eu morri de medo e fiquei paranoico. E depois que vi esse filme, foi como se meu medo estivesse atraindo aquela sensação gelada de morte. Depois disso, foi ladeira abaixo. Sempre fui um garoto muito sozinho na minha adolescência, o que acabou me fazendo cair em uma depressão. Quando eu chegava em casa, a presença gelada estava lá comigo. Eu fechava a casa toda e ficava trancado no meu quarto. Eu sentia como se algo me puxasse para baixo. Até esse momento, eu só sentia essa presença. Uma observação rápida. Sempre moramos apenas minha mãe e eu. Desde criança, frequentei uma igreja evangélica. Minha mãe me levava, eu até virei guitarrista da igreja. Mas por motivos pessoais, atualmente estou afastado dessa doutrina. As minhas sensações pioraram muito durante a pandemia. Não foi uma época fácil para ninguém. Eu acabei ficando sozinho várias vezes em casa porque a minha mãe tinha que trabalhar, já que ela é autônoma. Eu ficava até de madrugada na sala assistindo às séries, e durante o dia, enquanto minha mãe estava fora, eu via vários e vários filmes de terror, um atrás do outro. Sempre amei esse tipo de filme, e acabou ficando menos assustador, pois eu comecei a identificar quando o susto viria e tudo mais. Certa noite, enquanto estava vendo anime, algo falou no meu ouvido.
Igor!
Eu gelei na hora. Era a voz de uma mulher. Levantei, arrumei minha bagunça, e fui para o quarto dormir. Pela manhã, a minha mãe foi trabalhar e eu fiquei sozinho. Senti uma presença e vi um vulto na sala, mas ignorei. Com o passar dos dias, comecei a ver animais dentro de casa com olhos vermelhos, como rato, luva-deus, dentre outros. Quando eu ia pegá-los para colocar para fora de casa, eles simplesmente sumiam. Naquela época, eu não entendi o que estava acontecendo. A minha igreja sempre foi daquelas que julgam as outras, e tudo era demônio ou algo pior. E esses foram alguns dos motivos que me fez sair da igreja. Nos meses seguintes, tive paralisia do sono, todos os dias. Eu não via nada porque eu não conseguia abrir os olhos, mas ouvia a TV e não conseguia mexer meus dedos, abrir a boca ou os olhos, e isso era todo dia. Depois de muitos esforços, eu consegui abrir os olhos e me mexer. E era todos os dias por volta das 4 horas da madrugada. Sempre voltava a dormir e quando acordava, estava com crise de ansiedade. Era algo surreal. Durante o dia, aquela presença sempre me acompanhava. E no decorrer do tempo, não era somente uma, e sim várias presenças. Meses depois, eu só via os vultos. E um dia, enquanto eu estava lendo em meu quarto, escutei a mesma voz me chamando.
Igor!
Eu gelei, mas fingi que não tinha escutado e continuei lendo. Nunca mais essa voz me chamou, mas os sonhos só pioraram e as paralisias também. Sonhava que caminhava com uma garota e uma figura preta tentava me pegar. Eu tinha esse sonho desde os 7 anos de idade e vinha esse sonho a cada ano. Me pergunto se essa voz que me chamava seria da garota do meu sonho, tentando me salvar da entidade. Por eu não ter respondido, acabei afastando-a e só ficando essa entidade atrás de mim, sei lá. Sempre saio na rua de moletom, pois sinto o maior frio do mundo, mesmo em dias de calor escaldante. Isso me acompanha sempre. Meses depois, eu estava nos ensaios do grupo de louvor, que fazia parte, e eu sentia essa presença comigo, quase me consumindo por inteiro. Era como se eu estivesse saindo de mim, ao ponto de perder os sentidos. Várias vezes eu não conseguia ficar quieto, tentando me manter no controle. Na oração que o grupo fazia, eu fechava os olhos e mesmo com os bancos vazios, eu via entidades pretas sentadas para assistir ao culto. E isso vinha muito em minha mente. Como eu disse, atualmente eu estou afastado da doutrina da igreja, então não frequento tanto quanto antes. Às vezes, chego da casa da minha namorada e está tudo escuro aqui no quintal, que dá entrada para a lavanderia de casa. E na escuridão, vejo vultos pelo reflexo do olho. Eu queria ter o dom para ver essas coisas e ajudar as pessoas que passam por isso. Mas eu só sinto presenças. É como se mudasse meus sentimentos. Eu estou feliz e do nada, a felicidade vai embora e dá lugar a esse frio que sinto. É sempre esse ar frio. Eu me sinto como o Danny, do filme O Iluminado, com medo das entidades e perdido. Observação, eu não estou colocando a culpa em filmes, nem em igrejas e nem em religiões. Esse relato, recebi no e-mail, foi enviado pelo Igor, de São Paulo. A voz no banheiro. Essa história se passou no ano de 2012 e eu estava com 14 anos de idade. Meus pais são separados desde que eu tinha 12 anos e por isso eu sempre passei a semana com a minha mãe e os finais de semana com meu pai. Meu pai morava na casa dos meus avós e no mesmo terreno tinha mais duas casas, que eram das minhas tias, que moravam com seus filhos. Eu sempre estava com meus primos nos finais de semana, crescemos todos juntos, adorávamos brincar, estávamos sempre inventando alguma coisa para fazer. Naquele ano, o meu primo mais velho ganhou um computador e isso nos deixou eufóricos. Éramos três e ficávamos na frente do computador, revezando jogos, enquanto um jogava, os outros dois ficavam só observando esperando a vez. O computador ficava na casa da minha tia, que mora na casa construída acima da casa dos meus avós. Durante o dia, a minha tia costumava sair e ficávamos lá. Era um sábado e, como de costume, estávamos jogando. Era a vez do meu primo jogar. No quarto da minha tia, havia uma janela na parede. O computador ficava nesse quarto, encostado na parede, ao lado esquerdo da parede da janela. Então, quando sentávamos na cadeira do computador, tínhamos a visão periférica do olho direito para a janela. A cama ficava perto da mesa do computador virada para a janela. Então, quando a gente sentava ou deitava na cama, ficávamos com a visão totalmente para a janela. Bom, voltando ao relato. O meu primo estava jogando no computador e eu e a minha outra prima estávamos sentadas na cama, observando ele jogar. Até que, de repente, vimos um vulto preto passando na janela. Na hora, eu me assustei e perguntei se eles tinham visto aquilo. Meu primo não conseguiu ver, pois ele só tinha visão periférica para a janela, e a minha prima se recusou a acreditar. Deixei pra lá essa cena, pensei que pudesse ser coisa da minha cabeça, e continuamos ali nos jogos. Passados uns 10 minutos, começamos a ouvir um ruído vindo do banheiro, e cada vez ia ficando mais alto, até que conseguimos identificar a voz de uma mulher, murmurando o ritmo da canção de Niná, Brilha, Brilha, Estrelinha. Na, na, na. Ela não cantava a letra, mas o ritmo era exatamente dessa canção. Na hora, ficamos paralisados, pois não havia ninguém em casa além de nós. Perguntei ao meu primo se realmente a mãe dele havia saído, e ele disse que sim. Eu ainda perguntei se ela poderia ter chegado em casa sem que percebêssemos, mas não. Ela não chegaria de fininho assim, sem falar nada. A saída do quarto dava para um corredor, e para continuar seguindo nele, a gente precisava sair do quarto e virar à direita. E o banheiro de onde vinha o som ficava no meio do corredor. E a saída para a sala era um pouco antes do banheiro. Ou seja, para sairmos, tínhamos que passar perto da porta do banheiro. Ficamos apavorados. Não estávamos com coragem para sair e também não tínhamos coragem para ficar no quarto. E muito menos investigar o que tinha no banheiro. Decidimos então passar correndo do quarto para a sala, sem olhar muito. Saímos os três, correndo em fileira, passando rápido para a sala. E o banheiro estava com a porta aberta e a luz apagada. Mas não tinha ninguém lá dentro. Conforme corríamos, a música continuava. Saímos pela porta da sala e descemos rápido as escadas e fomos para a casa da minha avó. Chegamos lá pálidos e contamos para ela o que havia acontecido. Subimos novamente com a nossa avó e olhamos toda a casa. Não havia ninguém e não se escutava mais a música. Até hoje não sabemos quem ou o que estava cantando. Só identificamos ser uma voz feminina. Nunca mais escutamos nada, mas só de contar essa história, os meus olhos se enchem de lágrimas pelo medo que senti. Meu primo teve outro relato anos depois, um pouco mais aterrorizante. Talvez numa próxima eu conto para vocês. Eu recebi esse relato no e-mail, foi enviado pela Bruna de Belo Horizonte, Minas Gerais. E Bruna, pelo amor de Deus, já conta essa história pra gente. Onde o mal habita. Me chamo Mike, sou do interior de Minas Gerais. A história é um pouco pesada e é algo que me perturba um pouco até os dias de hoje. Sempre me interessei por terror, apesar de ser evangélico. A casa onde eu morava foi meu pai que construiu e ficava ao lado da casa dos meus falecidos avós. Para resumir a história, ali era um lugar onde os meus tios levavam prostitutas, muita droga e todo tipo de coisa ruim. O mais pesado era que um tio meu vendia coisas para fazer aborto. Não tenho certeza se alguma cliente fez o aborto na casa, eu sei apenas do caso de uma ex-namorada dele que fez. Depois da morte dos meus avós, ambos de câncer, um ano após o outro, em 2015 e 2016, eu não gostava de frequentar aquela casa. Porém, certa vez a minha gata estava na casa deles, miando muito. Minha mãe pediu para eu ir buscá-la. Ao entrar na casa, eu vi a gata toda arrepiada e olhava para o nada. Algumas pessoas falam que os gatos conseguem enxergar espíritos, né? Peguei-a no colo e ela se acalmou. Fui passando pelos cômodos, pois eu sentia saudades dos momentos felizes que tive ali com meus avós. Entretanto, comecei a sentir uma pressão espiritual absurda naquele lugar. Algo sufocante que eu não sei explicar, mas era algo bem ruim. Mesmo sendo de dia, parecia que estava mais escuro que o normal. Eu estava no quarto da minha avó, quando escutei meu nome, bem baixo, e de leve, Mike. Me arrepiei inteiro e comecei a cantar louvor. Fui embora correndo. A casa hoje está em situação precária. Um tio meu mora no local. Meu pai não se interessou em mexer na casa, mesmo tendo direito à parte dela. Enfim, como sou cristão e acredito que existe o Espírito de Deus onde quer que a gente clame, também acredito que existe o mal onde habita e é feito coisas que não agradam a Jesus. Recebi esse relato no e-mail.